Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de dezembro de 2019. E, engraçado, antes de começar o episódio de hoje, eu quero, só para dar um pouco mais de contexto, até para me ajudar a conectar um pouco as ideias e tal, lembrar de um episódio recente em que um desses grupos de WhatsApp, quantos grupos de WhatsApp existem no mundo, né? Aí sim, acho que é uma coisa exponencial, é uma coisa insana, difícil até dar conta disso. Mas num desses grupos de WhatsApp, eu lembro de ter participado ali de uma discussão ou de um debate, propriamente dito, entre uma questão que parecia enroscada, difícil, mas era a questão... Eu trouxe a questão do interesse público, né, do bem comum, da coisa pública. E alguém veio com a questão, mas espere, a democracia e a vontade do indivíduo... Bom, aí não é uma discussão simples... É muito cheia de lugares comuns, muito cheia de ideias que são muito vagas e que às vezes podem ser usadas de maneira populista. Não é uma discussão simples, nunca foi. Mas o que eu quero dar um certo contexto aqui é que eu estou lendo um livro, na verdade eu estou ouvindo, eu adoro audiolivros. É de um cara chamado Frans de Waal, é um holandês que ele é especializado em macacos, em primatas, propriamente dito. Especialmente em bonobos, mas isso não vem muito ao caso. Mas na parte que eu estou lendo agora do livro, ele está tentando demonstrar como talvez muitas das nossas, não só as nossas emoções, mas até o que a gente poderia chamar de moral, né, o senso de justiça, o senso de, sei lá, de honra, de reputação, do que é certo, do que é errado, isso pode ter origens que não são necessariamente filosóficas ou religiosas, pode ter origens naturais, né? Outras espécies têm também emoções e, entre aspas, moral parecida. Por exemplo, várias espécies demonstram compaixão, várias espécies demonstram empatia, várias espécies têm sistemas de regras e punições, né? Então, é bacana. Mas o que é muito interessante disso, é onde eu quero chegar, é assim, muitas das regras morais você talvez consiga deduzir do interesse pessoal. Ah, eu obedeço à norma, porque senão eu me ferro, senão eu sou punido. Você consegue explicar várias coisas. Não, eu faço tal coisa porque isso me beneficia, ou isso aumenta a minha chance de reproduzir, seja o que for. Você consegue explicar muita coisa no nível pessoal. Mas, porém, o que ele está mostrando agora é que muitos comportamentos de primatas, e por desdobramento aí, humanos também, eles só se explicam se você realmente estiver preocupado com o grupo. Né, com o grupo. Então ele conta de situações onde, sei lá, dois machos começam a brigar por causa de, sei lá, uma fêmea ou comida, ou seja o que for, e de repente o grupo inteiro vem ali separar. Ou então alguém está triste, aí o grupo inteiro vai tentar. Ou então alguém tem um comportamento, o grupo inteiro. Então você começa a perceber que existem, desde os primórdios, uma preocupação com a estabilidade do grupo em animais que são sociais, né? Então, animação sociais tem lá uma série de mecanismos para proteger o grupo. Por que, que eu estou pensando, estou, né, fazendo introdução louca aqui, para tentar esconder um pouco, para controlar um pouco a minha irritação com duas notícias que eu, de ontem para hoje, eu separei para comentar com vocês. As duas dizem respeito a sarampo e dizem respeito à vacinação. Sarampo é uma doença medonha. E aí, para dar uma ideia, que infelizmente... Né, a gente consegue, infelizmente mesmo, né, à custa de vidas, à custa de morte, de tragédia, a gente consegue demonstrar o que acontece quando as pessoas não se vacinam. Então tem uma reportagem, duas na verdade, vou dar o link para as duas, sobre a ilha de Samoa. Samoa, você já imagina aquele paraíso, né, aquele desenho lá da... Já esqueci como é que chama aquela menina... Um lugar assim, uma ilha tropical, gente dançando. Acontece que Samoa, vamos lá, teve alguns incidentes infelizes com vacinação, e o que acontece, isso criou ali um hoax, um boato de que vacinação seria perigoso, e eu sei que aí, para completar, isso sim é absolutamente horrível. Para a população de Samoa, a notícia vem através do Facebook, porque os caras só acessam o Facebook, não querem saber de notícia. Moral da história, Samoa viu o seu índice de vacinação cair de 50 e poucos para 30 e poucos por cento. Moral da história, Samoa, as crianças estão morrendo como moscas. Elas estão tendo que importar caixões bonitinhos de fora. As casas estão com bandeiras vermelhas, né, na janela para mostrar que ali aquela casa tem sarampo. Então você percebe o que que acontece, né? Você está vendo ao vivo ou aos mortos também o que acontece quando a vacinação desce a partir de um certo nível, né? Vacinação é, de novo, mas é a escolha pessoal. Ok, né? Eu sei que existem escolhas pessoais, mas existe uma coisa chamada imunidade do rebanho, né? Quando você tem uma certa quantidade, uma certa porcentagem de pessoas imunizadas, isso ajuda a proteger, inclusive, quem não está imunizado. Sei lá, de repente um idoso não pôde receber uma vacina porque ele estava muito velhinho, ou sei lá, um grupo religioso não pôde receber a vacina por questões religiosas, mas se muita gente em volta tiver vacinada, isso de uma certa maneira faz uma barreira, né? Porque o que o vírus mais quer é justamente pular de uma pessoa para outra. Se muita gente estiver vacinada, ele não consegue pular de uma pessoa para outra, ele para por ali, né? Então, para atingir, né, essa imunidade social, é lógico, não precisa vacinar 100% das pessoas, convenhamos que é meio utopia, mas se você vacinar uma certa porcentagem, já basta. E essa certa porcentagem depende do vírus, depende da taxa de transmissão desse vírus, da doença, é 90%, 80%, depende do quanto a doença é virulenta, tá bom? Mas o que acontece é que abaixo dessa taxa, simplesmente as pessoas vão morrer, simplesmente você tem epidemias, né? Então aí, primeiro, duas notícias aqui, Samoa mostrando, né, ao vivo e a cores, em tempo real, o que acontece quando a burrice e a desinformação predominam, quando, né, uma teimosia pessoal, né, uma escolha que parece uma escolha, essa escolha cretina, desculpa, pessoal, tem um impacto social, ou seja, outras pessoas vão morrer, não é só a sua vida que está em jogo. E aí, para completar essa história, para você não achar que isso é coisa de uma ilha remota num lugar distante, um artigo da BBC mostrando que em países, na própria a Inglaterra perdeu o status de um país livre do sarampo, porque as pessoas estão se vacinando cada vez menos, é uma moda que vem dos Estados Unidos, outros países também perderam, República Tcheca, eu acho que Grécia, talvez Albânia, minha memória tá meio falha, mas porque as pessoas estão entrando nessa onda, nessa desinformação, e aí o número estimado de mortes por sarampo no ano passado foi de 120 mil pessoas. Então veja só, né, e olha, e de novo, olha aqui essa história de Samoa com o Facebook, né, as pessoas, eu estou vivendo infelizmente uma situação familiar onde a desinformação é um problema impressionante, volta e meia vem alguém dizendo, mas eu vi no Google, eu vi não sei aonde, um tratamento à base de, aí você fala, para, cara, medicina tem, não, mas os médicos, eu li não sei aonde, cara, eu estou vendo isso de perto. Isso é assustador. E aí isso tem, engraçado, isso tem até a ver com a história dos raríssimos, né? Eu comecei com essa história dos raríssimos porque eu percebi que por mais que eu divulgasse o radinho, só 1% dos meus contatos ou dos meus amigos se interessa. Mas tudo bem, eu também sou meio chato. Eu não sou um cara tão divertido assim. Mas a questão é lógico, ninguém esperava que você, né, 100% das pessoas, você fosse um campeão de audiência. Mas a questão é, quantas pessoas você precisa mobilizar para que as coisas aconteçam, né? Quantas pessoas precisam ter consciência do aquecimento global, ou das mudanças climáticas, ou da poluição, ou do impacto do plástico, ou da perda da privacidade, para que realmente as coisas aconteçam? Está em aberto, tem várias teorias para isso, vários modelos matemáticos, mas o que a gente percebe é que para, né, para mudar as coisas para uma coisa positiva é um drama, mas para mudar as coisas de uma maneira essencialmente negativa é estupidamente fácil, é uma coisa maluca, parece que burrice é viral. Eu nunca vi, desculpa, estou me exaltando aqui, mas é que, puxa, a gente está todo santo dia aqui no radinho tentando é aumentar o quê? A consciência de todos sobre vários problemas que de repente nem aparecem tanto, né? Porque afinal a gente é impactado por algoritmos, assessorias de imprensa, campanhas de publicidade, os eventos que a gente vai, 80% do que você vê é coisa de patrocinador, então é muito difícil você ver algum problema que não tenha sido algum conteúdo que não tenha sido alavancado por algum interesse estranho. Então, a gente está aqui nessa luta e é angustiante ver com que velocidade a desinformação, a burrice ou a opinião, né, se propagam. Coisa de louco. Bom, então tá, vamos lá, vamos avançar um pouco, que eu separei algumas coisas aqui. Eu tenho falado bastante da questão da engenharia genética, da ética e da China, né? Então, agora eu vou dar uma notícia que ainda é muito cedo para tirar qualquer conclusão, mas a China anunciou, né, que ela conseguiu fazer uma quimera. Quimera, para quem lembra, da mitologia grega, eram criaturas que eram várias criaturas misturadas, cabeça de mulher, perna. Eu nem lembro mais, porque são na mitologia grega tem várias criaturas que são misturadas, né? Você tem grifos, né, centauros, quimeras, sei lá eu. Em genética é chamado de quimera quando você faz uma criatura que combina DNAs diferentes. No caso, eles combinaram o DNA de porquinhos, não, porquinhos, né? Porquinha com o O aberto. Porquinhos com macacos. Por que que alguém quer misturar DNA de porquinho com macaco, né? Bom, a desculpa é, ou, né, a razão é, que eles querem criar, estão experimentando como criar porcos cujos órgãos internos possam ser usados em transplantes para humanos. Transplante demanda órgão pra caramba, nem todo mundo doa os próprios órgãos. Então, uma das maneiras de salvar pessoas é eventualmente criar órgãos, coração, fígado, diabo, em animais cujo DNA tenha sido modificado. Então, pois bem, a única coisa que me assusta nessa história é isso está sendo feito na China, porque você fica imaginando o que mais que eles estão fazendo e eles não estão contando. Mas vamos lá, vai, vamos bola pra frente. Sarampo eu já falei, Brian Cox eu falei ontem. Tem uma reportagem que eu achei muito interessante, que na verdade é quase que um antídoto contra muito oba-oba. Eu lembro, há décadas eu fico ouvindo essa história, ai, as crianças com a tecnologia, veja como elas mexem com o iPad, vejam como elas mexem com sei lá o quê, com a galinha pintadinha e tal. Mas tem um artigo interessantíssimo na Technology Review mostrando que crianças têm uma desconfiança natural da Alexa. Eles estão falando aqui especificamente da Alexa, mas acho que isso pode se estender a qualquer outro assistente. A questão é a seguinte: eles observaram que as crianças gostam de ficar meio provocando a Alexa. Então, ele, por exemplo, a menina perguntando para a Alexa assim: Alexa, qual é a cor da camisa que eu estou usando? Bom, por enquanto a Alexa é só um microfone, a Alexa ainda não tem olho. Então, é lógico que a Alexa não consegue responder. Ou então elas ficam tentando desafiar o tempo todo, e aí o que eles perceberam é o seguinte: no que as crianças confiam mais? Numa informação que venha da Alexa ou numa informação que venha de um professor, ou seja, de uma figura de autoridade. De novo, lá vamos nós para as nossas raízes primatas. Obviamente, a gente confia mais numa figura. As crianças instintivamente confiam mais numa figura de autoridade. Eles perceberam também que as crianças confiam também na opinião dos amigos. Mais uma questão de primatas. Olha aí a nossa questão social coletiva aparecendo. O que pode ser ruim, porque muitas vezes a opinião, ou a ideia que os amigos têm pode estar equivocada. Mas veja bem o quanto é uma tecnologia tão, que sexy, né? Os assistentes de voz, elas enfrentam uma das questões mais interessantes do comportamento humano, que é a questão de confiança, né? Confia. Eu não confio na Alexa por causa da Amazon, né? Mas a questão é essa. Mas as crianças instintivamente, né, ainda não confiam ou desconfiam dos assistentes pessoais. Bom, e para como nasce um otário milionário a cada sei lá quantos minutos, e também um oportunista safado a cada 32 segundos, uma matéria aqui, uma reportagem aqui na Technology Review, dizendo que se você tiver 1 milhão de dólares sobrando, por que não? Abre aí a gaveta, dá uma olhada, vê se não está na geladeira, não sei, no bolso do casaco, não sei, se tiver 1 milhão de dólares sobrando, e quiser viver um pouquinho mais, ou quiser, sei lá o quê, combater alguma condição de saúde, né? Você pode fazer um tratamento genético na Colômbia, né? Tudo bonito, é, para quê? E aí eu vou explicar um pouco mais essa história. Então, volta a fita. O que acontece é o seguinte, descobriu-se tempos atrás, o DNA, vocês sabem que é, em princípio, você tem, a nossa informação genética está numa tirinha, né? Estão em pequenas tirinhas ali trançadas, etc. e tal. Bom, tá bom. O que acontece é que na ponta dos cromossomos, na ponta, ou dos genes, é, na pontinha do código, na pontinha do código, sabe o cadarço do seu sapato? O cadarço do seu sapato, ele normalmente a pontinha, para que a pontinha não desfie, para que a pontinha não esgarce, normalmente você tem um durexinho ali preso, certo? Para evitar que... Então, imagina, se o cadarço, se você cortar aquela pontinha, ele começa a esgarçar todo, né? Fica feio. Né? E aí o que acontece? Os nossos genes têm, os nossos cromossomos têm a mesma coisa. Na pontinha, ali no final, que seria um ponto frágil, eles têm uma sequência de telômeros, eles têm telômeros na pontinha do cordãozinho ali de informações, né? Nossos genes estão ali num barbantinho, na pontinha do barbante tem telômeros. Justamente para quê? Para proteger, né? À medida que o meio ambiente, né? As substâncias químicas, a radiação, etc. e tal, elas podem prejudicar o DNA, em princípio o telômero apanha primeiro. Ele vai se desgastando, vai se desgastando, vai se desgastando, vai se desgastando. Chega uma hora que acaba o raio do telômero e daí para frente o dano é no código mesmo, é no código genético. É como se fosse um livro com capa, né? Você coloca uma capa para proteger o raio do livro, uma hora a capa dançou e as folhas começam a se soltar. Bom, então o telômero é essa coisinha na pontinha do nosso código, ok? Ok. Ok, então vamos imaginar o seguinte, se o telômero é chave, né, para proteger o nosso DNA e ele, né, ele vai se desgastando com o tempo, então, puxa, quem sabe se a gente conseguir evitar que o telômero se desgaste ou se a gente conseguir repor isso, a gente consegue evitar, né, esse envelhecimento, essa decadência aí do nosso material genético. Será que o telômero estaria ligado à questão do envelhecimento? Será que se a gente conseguir manter esse telômero aí bonitinho, a gente consegue viver mais tempo? Então essa é uma hipótese, né, uma hipótese de que manter o telômero, né, firme e forte ali poderia ajudar na nossa longevidade. Pois bem, o que essa empresa sensacional... Como é que chama essa coisa? Eu vou até avisar vocês como é que chama esses caras. Vou achar o nome desses malucos aqui. Libella Gene Therapeutics. É uma empresa do Kansas, mas que para, né, por uma questão policial, provavelmente, de legislação, ela opera na Colômbia, onde, sei lá, eles conseguem fazer isso por baixo do pano. Eles propõem que com $1 milhão, eles vão injetar em você um vírus que foi modificado para justamente aumentar a produção de telomerase, que é o que produz os telômeros. Bom, em suma, é um tratamento à base de genética, um tratamento à base de CRISPR, inclusive, para fazer com que você produza mais telômeros. E já tem gente inscrita. A questão é, quando você conversa com os especialistas, está todo mundo de cabelo em pé. A primeira questão é, não tem nada comprovado. Segundo, o tratamento é arriscadíssimo, né? Em terceiro lugar, isso pode inclusive promover o crescimento de tumores que estavam quietinhos. De repente você tinha lá um tumor que estava quietinho justamente por falta de telomerase. Aí você vai lá e injeta telomerase, bum, não dá para saber o que vai acontecer. Mas o que acontece é, não é incomum pessoas em situação frágil estarem desesperadas. Então, parece que alguns dos interessados ali têm condições de saúde as mais diversas, e uma delas tem, inclusive, Alzheimer. E aí o cara fala, mas Alzheimer? Mas o que que Alzheimer tem a ver com telômeros? Pois bem, um oportunista nasce a cada minuto, então cuidado, né? Cuidado com essas terapias milagrosas que parecem ser científicas, mas não são. O que mais que tem de interessante aqui? Eu separei alguma coisa, o que que é isso daqui? Ah, isso aqui é interessante, rapaz. Eu acho interessante, pelo menos, de uns tempos para cá. Eu acho que até anunciei isso no radinho. Paris, né, em algum. Agora eu não me lembro, mas acho que Paris tem um museu de ciência, se eu não me engano. Ou tem um zoológico. Eu acho que um zoológico, eu não lembro, acho que foi num zoológico em Paris, que eles colocaram no zoológico uma criatura unicelular. Eu vou chamar de fungo, mas não é necessariamente um fungo, tá? Eu não sei como é que chama slime em português. Não é líquen, não é fungo, é uma criatura unicelular, mas que ela vai se espalhando como se fosse uma gosma. É uma gosma, tá bom? É uma gosma que é uma coisa unicelular. Mas essa coisa unicelular, que é uma gosma, que aliás não tem sistema nervoso, né? Ela é simplesmente uma célula gigante que ela vai se ramificando, vai se espalhando, etc. e tal. Ela tem capacidades surpreendentes. Ela consegue praticamente tomar decisões e resolver problemas, resolver labirintos. Então, o que que eles fizeram? E aí eu vou dar o link aqui. Essa de Paris, eu falei dessa notícia faz tempo, eu não sei onde está mais o link. Mas essa reportagem que eu tenho aqui, ele mostra inclusive alguns vídeos, que é o seguinte: vamos supor, você pega um mapa de Tóquio. E aí você pega os principais bairros de Tóquio e você nos bairros de Tóquio, onde tem ali mais concentração de gente, você coloca um pouquinho de comida, aveia, vamos imaginar aveia. Né? Você coloca aveia distribuidinha, assim, pilhazinhas de aveia, representando mais ou menos a distribuição da população de Tóquio, certo? E aí o que acontece? Se eu não me engano, inclusive, acho que eles fazem os montinhos coincidir com estações de metrô. Então, para cada estação de metrô de Tóquio, eles fazem uma pilhazinha de aveia. E aí eles deixam o fungo ali no meio, não o fungo, né? O slime, eles deixam o slime crescer. O que acontece? Ele começa a crescer e você vê uma animação, ele vai se espalhando, ele vai se ramificando, ele primeiro se espalha para tudo quanto é lado. À medida que ele encontra alimento, ele vai otimizando sozinho sua própria configuração, ele vai se reconfigurando. No final, você tem. Como se fosse tentáculozinhos, né, que saem, que conectando. Moral da história: o resultado final é praticamente idêntico aos túneis de metrô de Tóquio. Uau, será que é uma coincidência? Fizeram esse mesmo experimento pegando um mapa de países, por exemplo, Espanha, Estados Unidos. Pegaram vários mapas e onde tem as cidades mais populosas, eles colocaram montinhos proporcionais de aveia. E aí solta o fungo lá para ver o que acontece. Você espera um tempo, quando você vai ver, ele criou uma configuração que é praticamente idêntica à configuração das estradas que existem. Inclusive na Inglaterra, a configuração que o fungo achou sugere que talvez uma das principais rodovias da Inglaterra tenha o seu traçado redesenhado. Ou seja, esses problemas que eu coloquei para vocês, que são problemas de logística, são problemas de transporte, são problemas que para resolver na unha é muito complicado, né? De uma maneira analítica é muito complicado, algoritmos para isso são muito complicados. Por isso que o Google Maps resolve muita coisa na nuvem, né? Mas mesmo assim, quando tem muitas variáveis, meu, é um drama, né? O que acontece é que o fungo consegue resolver isso na boa. Inclusive, o que o artigo mostra aqui é que tem cientistas tentando resolver problemas reais do mundo real usando fungos, para ver se os fungos dão algum. Não, fungo é um slime, eu não sei como é que chama slime em português. Se algum de vocês souber como é que traduz slime, por favor, tem até o nome da espécie aqui, como é que chama a bendita espécie? O nome é aqueles nomes malucos, né? Physarum polycephalum. O Physarum polycephalum é um super-herói do mundo unicelular, é uma coisa de louco. Bom, depois alguém me conta que história é essa. O que mais que eu separei para conversar com vocês? A Samoa eu já falei. Essa historinha eu posso deixar para depois, isso eu posso deixar para amanhã. Uma questão que tem a ver com um assunto que é recorrente aqui no Radinho, que é a questão de água. Eu venho levantando essa bola aqui, que uma das coisas mais dramáticas, das mudanças climáticas é justamente água. Né, tem N previsões, N estudos mostrando que a gente vai começar a ter problema por causa dessa história de água. Né, e aí tem dois estudos aqui, um deles mostrando que a Austrália, aliás, a Austrália é um dos países cujos habitantes têm a maior pegada ecológica, tá bom? Estados Unidos e a Austrália, eles têm uma pegada ecológica, acho que é 3,5 vezes maior que a média. Né, andam de carro, blá 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 blá. Né? Ok, então não são cidadãos exemplares do ponto de vista ambiental. Pois bem, Sydney está enfrentando escassez de água. Agora imagina uma cidade rica, bacana, desenvolvida, etc. Tá, um país promissor, água. Na hora que a água começa a acabar, imagina, né, vamos nos lembrar que a Austrália é um continente inteiro, o que que você faz? Né? E aí, para completar, os caras estão sofrendo incêndios monumentais, né, por causa do aumento de temperatura, secas prolongadas, etc. E tal. Então, ok, temos já uma situação de escassez de água iminente na Austrália. Já falamos uma coisa parecida, acho que na África do Sul, a cidade do Cabo, eu lembro de ter falado alguma coisa parecida também, que até você imagina que seja um lugar de água abundante. Não. Aí o que acontece, eu vou dar link para um outro artigo aqui, que mostra o seguinte: fizeram um estudo de quantas pessoas dependem da água de geleiras. O que é, em muitas regiões do mundo, por exemplo, no Himalaia, ali na Índia, no Paquistão, lá, um monte de lugares, o que acontece? Tem montanhas altas, essas montanhas altas têm geleiras, essas geleiras vão degelando, e esse degelo das geleiras promove rios, cachoeiras, mas o que? Fornece um abastecimento bastante previsível e bastante constante de água boa. Né? O que acontece? Essas geleiras estão em xeque, estão derretendo. Né? E aí tem várias questões aqui, algumas questões são inclusive geopolíticas. Você pega ali na fronteira da Índia com o Paquistão, se não me engano, Himalaia, bom, tem várias regiões aqui em que, de repente, vamos supor, a geleira é, em princípio, é metade de cada país, e aí, de repente, ou então a água que vem da geleira passa primeiro num país e depois no outro. Então, se um país começa a consumir em excesso, impacta o país que vai na sequência, porque ele não tem de onde tirar água, é a mesma água. Bom, em suma, para não achar que esse problema é um problema isolado, pequeno, etc. e tal, a estimativa é que 1,9 bilhões de pessoas, tá? Um quarto da humanidade, depende da água de geleiras. Eles estão chamando de caixas d'água naturais. E é só na Índia? Não, na verdade, se você pegar ali Chile, Argentina, se você já foi para Mendoza, por exemplo, é fértil porque tem água da geleira dos Andes. Né? Então, 1,9 bilhões de pessoas têm a sua situação futura em risco, em xeque, porque as geleiras podem derreter, podem acabar, né? Ou podem derreter muito rápido, o que provoca inundação, ou pode simplesmente secar. E para completar, obviamente, são regiões onde a população está aumentando. Ou seja, a pegada ecológica da Índia só sobe. Né? A pegada ecológica da China só sobe. Então a gente vê aí um descompasso que não vai dar muito certo. Né? Mas, de novo, quantas pessoas a gente precisa conscientizar para que efetivamente as coisas aconteçam? Eu vou dar aqui um exemplo que pode ser de esperança, duas reportagens diferentes, que mostram que a gente já conseguiu, uma vez na história da humanidade, reverter uma mudança dessa magnitude, ou de uma magnitude parecida, convenhamos, que foi a questão do ozônio. Né? Ozônio descobriu-se lá atrás, eu dou o link aqui para vocês verem com mais detalhe, o radinho já está bastante longo, que o ozônio ele tem aí um papel que ninguém imaginava. Né? Na atmosfera, lá em cima, tem uma camada em que o oxigênio vira ozônio, né? E o que é bom do ozônio é que o ozônio, em princípio, é tóxico, né? Não é uma coisa que faz bem para ninguém, mas o ozônio lá em cima, o ozônio é um poluente, inclusive, se você pode medir a poluição do ar vendo o nível de ozônio, porque o oxigênio é um elemento químico muito reativo, né? O ozônio é um oxigênio são três oxigênios juntos, que é muito instável, então quer dizer que de bobeira ele solta um oxigênio livre é um temor, é tipo o diabo da Tasmânia, não bom. Mas tudo bem, o ozônio, quando sobe para o alto da atmosfera, ele forma uma camada que protege a Terra do quê? Da radiação do Sol. O Sol emite, né, luz, mas também, né, não só a luz visível, mas emite outras frequências, e, por exemplo, ultravioleta. A gente não enxerga ultravioleta, mas o ultravioleta faz um estrago danado, porque o ultravioleta tem mais energia. Energia o suficiente para quê? Para bagunçar o nosso DNA que eu comentei lá atrás, dos telômeros e tal. Então, O ultravioleta do sol é devastador, por isso que você, quando coloca coisas ao sol, em princípio, de uma certa maneira, esteriliza, porque bactérias e outras criaturinhas não aguentam o ultravioleta e se degradam, tá bom? Então, assim, o sol emite muito ultravioleta, mas a camada de ozônio protege, né, o planeta do excesso de ultravioleta. O que que se percebeu? Que algumas substâncias químicas provocavam o quê? Buracos na camada de ozônio. Estavam esgarçando a camada de ozônio, fazendo buracos, e onde esses buracos aconteciam, você tinha ultravioleta chegando que nem louco, tinha um buraco em cima da Austrália, justo todo mundo branquinho, um sol desgraçado. Imagina, um monte de gente com melanoma, com câncer de pele, e se isso continuasse, pronto, a vida inteira do planeta estava em xeque. Né? E aí o que acontece? Teve uma reunião em Montreal, fizeram um protocolo de Montreal, acharam soluções tecnológicas para substituir essas substâncias. Que substâncias eram essas? As substâncias mais inócuas possíveis. Você nunca ia imaginar que essas substâncias iam dar problema, porque são substâncias monstruosamente estáveis. Daquelas são tão estáveis que você fica achando que você está feliz da vida. Que é, por exemplo, o antigo gás de geladeira, o Freon 12. Acho que sim, a sigla para isso é CFC, compostos fluorocarbonados. É maravilhoso, o Teflon é feito disso, né? Então, o gás de geladeira era sensacional, só que aí descobriram que quando o gás de geladeira vaza, isso vai para a atmosfera e isso faz um estrago na camada de ozônio. Então, o que acontece? Depois de Montreal, a indústria inteira mundial, né, se transformou, deixaram de usar CFC. E o buraco começou a se recompor. Ou seja, em questão de algumas décadas, a gente conseguiu reverter um problema. Por que que a gente não faz a mesma coisa com o aquecimento global? E eu vou dar link para dois artigos aqui que mostram por que que talvez a questão do carbono seja mais complicada, né? A questão do CO2 seja mais complicada que a questão da camada de ozônio. Mas, de qualquer maneira, não é impossível. Lá atrás você poderia dizer: ah, nunca que a gente vai conseguir que o mundo inteiro pare de fazer CFC. Não, conseguimos, né? Se bem que teve uma recaída aí na China recentemente, a China, para variar, nas manchetes negativas, mas já conseguimos uma vez. Por que que a gente não consegue de novo, né? Coisa bizarra. E, aliás, deixa eu ver. Ah, voltando aqui a essa história de Facebook, do impacto de Facebook, uma coisa completamente surtada. É doloroso isso. Na verdade, perceberam que o Facebook está disseminando anúncios, publicidade, com curas milagrosas do HIV. São curas que não funcionam, entendeu? E imagina, isso é criminoso, né? HIV, puxa, a gente com muito custo, a gente conseguiu, de novo, isso foi mais uma ocasião onde a humanidade inteira se uniu para conseguir controlar alguma desgraceira. Então, o HIV até que foi bastante domesticado, né? O Brasil é um exemplo interessantíssimo disso. Vamos lembrar aqui do José Serra. Mas o que acontece é que existem, obviamente, oportunistas vendendo curas milagrosas, remédios que não funcionam, tratamentos picaretas, e o Facebook vende esses anúncios como se não houvesse amanhã, né? De novo, a comunidade LGBT está dizendo que, pelo amor de Deus, isso é uma ameaça à saúde pública, tá bom? O que mais que a gente tem só para encerrar? Mais uma coisinha só. Ah, tem uma curiosidade que eu faço questão de comentar com vocês. O Demi Gettico, o Demi é um personagem muito querido e muito conhecido de todo mundo que trabalha com internet desde os primórdios. Ele está no comitê gestor, ele é uma figura super importante, sobretudo nas questões de regulamentação, técnica, etc. e tal. Eu tive a ocasião de conhecê-lo uma vez, ele é uma figura super simpática. E ele escreve regularmente no Estadão. E ele no Estadão, o artigo que ele escreveu hoje, eu recomendo que vocês leiam, tem um artigo, o título dele se chama Ultracrepidanismo. Eu, quando eu bati o olho, falei: eu já vi essa história. E a história é a seguinte: existe uma história de Roma. É Roma? É Roma ou é Grécia? Boa pergunta, vou ver aqui, pensando sua. Você me pegou, acho que é Roma. Mas a questão é a seguinte: era um pintor muito famoso, etc. e tal, muito bom. E o que que ele fazia? Toda vez que ele pintava os quadros, fazia os quadros dele, as pinturas dele, ele deixava ali para as pessoas opinarem. E aí chegou um sapateiro, um cara que fazia sandálias, E aí ele falou: olha, seguinte, maravilhoso o seu quadro, mas a sandália, na verdade, está errada, né? A sandália não está certa. Então, olha, sandália não é assim que faz, né? Ele falou: ah, então, puxa, muito obrigado pela dica. Ele foi lá e o que que ele fez? Corrigiu o raio da sandália, né? Aí o sapateiro ficou todo feliz, né? Porque afinal ele tinha feito diferença, tinha ajudado o cara, etc e tal. E aí o sapateiro se empolgou. Ah, não, é a história grega, desculpa, grega, 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 não é romana, grega. O sapateiro se empolgou e ele começou a dar pitaco em outras coisas. Ah, aqui tá feio, aqui podia estar tá melhor. Aí o pintor se incomodou e ele veio com essa frase em grego, que é o que deu origem a essa expressão, que chama sutor ne ultra crepidam. Ou seja, sapateiro, não comente além dos sapatos. Ou seja, não vá além da sua área de expertise, de conhecimento. Então, essa expressão ne ultra crepidam, não vai além, não vá além das sandálias, é usada toda vez que alguém se mete a dar pitaco naquilo que ele não entende. Ne ultra crepidam, Grécia. Muito bem. Se você tiver curiosidade, o pintor chamava Apelles. Eu nunca ia lembrar disso, né? Bom, tudo bem. Então, ne ultra crepidam significa não vá além das sandálias, ou seja, hoje em dia, em que você pega, sei lá, um influencer, ele acha que ele pode, ele é um sapateiro, mas ele pode falar de inteligência artificial, futuro das startups. Cara, ninguém tem vergonha, ninguém tem pudor, né, de dar pitaco além da sua própria área de conhecimento. Eu morro de medo de ser assim, eu morro de medo de dar pitaco demais naquilo que eu não entendo. Eu me policio sistematicamente. Quando alguém me pergunta alguma coisa de mídia, eu falo: cara, desculpa, eu não vou opinar, eu não entendo nada de mídia. Quando alguém me pergunta de empreendedorismo, eu falo: cara, desculpe, muito obrigado, fico lisonjeado por você imaginar que eu sei tanto, mas eu não entendo chongas de empreendedorismo. Então fica aí, essa é uma coisa da natureza humana, a gente se empolga e começa a dar pitaco sobre aquilo que a gente não tem a menor propriedade para falar. Eu posso estar correndo esse risco, o próprio Demigético fala isso: será que eu já não fiz isso também, né? Será que todo mundo não acaba saindo um pouco fora da sua área de conhecimento, né, de especialidade? Pois bem, então se eu estiver sendo aqui o sapateiro encherido, por favor me avisem. Raríssimos, um grande abraço. Lembre-se, vocês podem receber por WhatsApp, Telegram, tá no Spotify, tá no radinhodepilha.com ou em qualquer aplicativo de podcast que vocês preferirem. Um grande abraço e até amanhã.